Frivolous, nos últimos episódios e anteriormente no JuridiCast, nós falamos quais são as principais vantagens de se trabalhar em família. E nesse episódio você confere a partir de agora quais os principais erros que uma empresa familiar pode cometer e quais os desafios da transição.
Então pode ter certeza que a mente do seu pai, a percepção, né? Não só do seu pai, mas todo gestor que está passando por esse processo de sucessão empresarial, ele tem arquivado dentro da memória dele o mesmo espírito do início, há 54 anos.
Deu certo assim, vai continuar certo, assim, né?
É, aquilo que a gente já falava um pouco lá no início, né? Mas isso faz parte desse processo humano, né? E de a gente aprender a como lidar, e eu acredito que você, como todos que são os sucessores, eles têm um privilégio muito grande, de que é o seguinte, você vai aprender que você precisa evoluir, estar sempre evoluindo, mas que vai chegar um momento que alguém, ou seja um sobrinho, ou seja um filho, em razão da vivência, do estágio de mundo que ele nasceu, ele vai começar a se destacar ali dentro, né? E é muito difícil para um gestor que sempre esteve à frente ver esses pensamentos se destacando ali. Não que ele não queira ver o seu destaque, não queira ver o seu sucesso, mas é natural porque acho que até instintivo, vou usar em dizer aqui, que é do instinto animal de ter um só líder, né? Um só liderando. E no momento da sucessão, temos dois, né?
Tá, dois passagem. No
processo. Acho que a sensação de sentir que a loja não precisa mais de você também, né? Tipo, nossa, não tô fazendo diferença aqui mais, né? Eu acho que isso deve ser bem ruim também.
É mais emocional do que empresarial. A pessoa quer, ela sabe que você tem capacidade, você demonstra isso. Ele não vai sair, porque enquanto vida ele tiver, ele vai estar ali nos bastidores para te dar esse apoio, mas ele quer, a pessoa quer, mas existe um pouco de medo. É o medo de que talvez o mais novo não consiga, o medo de que bote tudo a perder, como tem vários casos que o pai conseguiu, veio, aí quando entregou ali para o filho, aí caiu no oba-oba.
O Gabriel que gosta de estatísticas. Eu tava lendo hoje, né, que casos de sucessões, geralmente, a maioria dá errado.
Sim,
exatamente.
A estatística era na casa de 75%, 80% que acaba nesse momento da transição. E até o que a Marília falava, né, é muito emocional mesmo. Eu acho que é um conflito. De um lado, a gente tem o gestor ali, o patriarca, que está ali há muito tempo e gosta muito daquilo. Trata como um filho, né? Aquela empresa, então não quer largar. E do outro tem a nova geração vindo com fome, com sede para já ter autonomia, para já querer tocar aquilo de uma vez, sozinho, né? Então fica aquela dificuldade, acho que muito mora aí nessa dificuldade.
E tem que achar o equilíbrio, né? Uhum. Igual, não hoje, né, mas há algum tempo já aconteceu também de meu pai falar tantos nãos pra mim que eu cheguei a falar, não quero, né, foi a época que eu abri a outra loja, né. Então isso é um cuidado também que o gestor antigo tem que ter, né, saber incentivar e saber regrar de um jeito que não vá fazer o outro desistir também de tentar, né, de falar, nossa, eu não consigo fazer o que
vai
eu quero.
Tanto que pronto, não sei isso.
Isso, tem que ter o equilíbrio dos dois.
É um ponto de maturidade ambíguo, né? Não dá para ser unilateral, né? Por um lado só. E o fato de querer, e aí quem está sendo um sucessor, como é um exemplo, né? Você disse aí, naquele momento talvez gerou uma dúvida se realmente ele queria ou não que isso acontecesse, né? Que essa sucessão acontecesse diante do posicionamento, das atitudes, né? Mas é natural, eu acredito, né, que é natural por conta justamente de ter a vontade, mas não saber como ela aplicá-la. E aí é onde se busca recursos para fazer com que isso seja aplicado de maneira mais mais fluida. E aí fica a dica, o recurso, quem tem que buscar é sempre quem vai ser o sucessor. Porque você quem está com mais fome, você quem está com mais sede...
Com mais vontade,
com mais,
né?
Disposição.
Ter muito diálogo, acho que é essencial.
Muita cabeça no lugar, para não...
Linha, muita paciência.
Isso. A linha, ela não pode... quando existe esse momento, eu acho que o ponto de equilíbrio, ele tem que existir. Só que o ponto de equilíbrio vai ser um pouco sempre mais à frente de onde você, sucessor, acha que é a metade. Se você achou que você chegou na metade, pode andar mais um pouquinho, né? Ande mais um pouquinho, tenha paciência, tenha disponibilidade. E acima, né? Voltando, frisando mais uma vez, respeito à caminhada de quem já está ali, te passando o bastão, vamos por assim, né? Vamos trazer a analogia de uma corrida de revezamento. O segundo que vai correr, apesar dele correr a mesma distância, para o bastão chegar nele, alguém já caminhou para chegar lá. Né? Então o bastão não vai voando até o segundo que está ali. E igualmente, sucessivamente, eu acredito realmente que é natural. E você até disse, né, trazendo como curiosidade, algo que, que você me falou, é que isso já tinha acontecido com ele, né? E ele tinha esse desejo de passar para vocês, né?
Tinha, Gera. Eu acho que sempre foi o desejo dele. Começou ele sozinho, mas logo depois já entrou meu avô e meu tio, trabalharam muitos anos juntos. Né? Acabou cada um seguindo seu caminho depois, mas sempre foi familiar. Meu pai sempre fez questão de ser familiar. Para ele é uma grande vantagem.
Um dos grandes valores.
É.
Excelente. E chegando agora no final da nossa conversa, Aline, eu quero que você conta pro pessoal como que eles podem encontrar a GECOL nas redes sociais, como que ele pode conhecer melhor. E te conhecer melhor também, através das redes, como o pessoal pode ter acesso a isso.
A GECOL fica ali no Bom Pastor, quem quiser chegar para tomar um cafezinho, a gente está sempre de portas abertas, pode ser uma aguinha gelada também, desse calor, né?
É, bom!
A gente está sempre de braços abertos para um bom papo, para não só atender, mas trocar uma ideia. Redes sociais, Instagram, @GECOLMóveis. Lá tem todas as informações, tem o nosso telefone fixo e o WhatsApp, que é 3222-1711. A hora que precisar, a gente está à disposição.
Excelente, muito bom. E, então, a gente queria agradecer e quer saber de você, como é que foi a experiência de participar aqui do nosso podcast?
Excelente, muito bom. Adorei a noite aqui. Vamos marcar mais vezes.
Com certeza, teremos outras oportunidades. Fico muito agradecida por você ter aceitado o convite. E a gente fica muito... É uma mistura, né? Isso também é família. Apesar de a gente estar falando de negócios, de uma conversa empresarial, ao mesmo tempo é familiar, né? Eu, particularmente, me sinto muito emocionada de ver esse crescimento aí.
A gente também é família, né, Marília?
Com certeza.
Tantos anos.
Vou deixar meu agradecimento mais do que especial, né, pela nossa amizade de longa data. Não somos novos, mas a amizade é velha. O companheirismo, eu acredito que isso foi um dos pontos muito importantes na nossa permanência de contato, amizade.
Se apoiar muito,
exato,
né?
Exato. Eu sempre acreditei em você e você sempre acreditou que em mim, né? E confiou nos nossos trabalhos, né? Confiou no escritório, num projeto do escritório também. E fico muito agradecido, é uma honra tê-la aqui. Espero que volte mais vezes.
Foi um prazer.
Traga mais, foi muito bom, né? Traga mais conhecimento pra gente. E quem sabe da próxima a gente faz um bate-bola entre Orlando e Aline aqui para trazer as duas gerações.
Não, ele vai adorar.
É legal vivendo isso aí, ó, essa sucessão e essa transição aí, quem sabe?
Como é que vai ser, hein? Será daqui uns anos?
Ela não seja da turma dos normais.
Aí você vai passar a raiva com meu pai e ela vai passar a raiva igual eu.
Exatamente. Eu vou tentar acompanhar o máximo.
E vai
sabe?
Ter a tia pra falar assim: ai, minha filha, seu pai, minha filha. Não, não.
Vou falar com ela: ih, Lívia, na sua época seu pai era difícil demais.
Exatamente. O maior exemplo é que eu tenho trazido com isso é justamente esses momentos aqui do podcast também, com mais conteúdos que são trazidos aqui, e também na vivência empresarial, que tem me ensinado muito também como ser pai ali dali dentro de casa, que não deixa de ser uma empresa familiar dentro da própria casa, gerir, né? Treinar as pessoas, aprender com o processo da outra, respeitar o crescimento. E hoje, ainda não, porque ela só tem 8 meses, mas eu tenho certeza que breve ela vai passar a linha de raciocínio rápido, destreza em fazer atividades que eu já não vou estar fazendo com tanta, com tanta destreza. E aí, eu espero que tudo isso que a gente conversou aqui, tudo isso que as pessoas que me alimentam de conteúdo me faz perceber, eu consigo colocar em prática. E eu espero que ela seja uma sucessora empresarial, lógico que com as novas adversidades do mundo, mas se Deus quiser eu vou incentivar ela a ter uma startup com uns 10 anos e fazer o IPO com 18.
Lívia, sente a pressão aí, Lívia.
Hashtag fica um recado para o futuro. Esse bilhete é verdade.
Vai escutar daqui um tempo, até. Excelente. E se você gostou dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, faça esse conteúdo chegar a mais pessoas, que isso é muito bacana e muito importante para nós. Siga a GECOL, siga a Aline nas redes sociais, acompanhe o trabalho deles, que é muito bacana. Acompanhe também as nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Tem acesso a todos os conteúdos reunidos no nosso site, ufsaadvogados.com.br. Um abraço e até a próxima!